toma posse hoje à noite a nova diretoria do SISMAR, o Sindicato dos Servidores Municipais de Maringá. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a presidente eleita do SISMAR, Priscila Guedes, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Oi, Luciano, boa tarde. Eu que agradeço o convite e poder divulgar aí a nossa posse hoje. E aproveito para convidar todos os servidores e servidoras que estão aí na ativa ou os aposentados para poder prestigiar a gente hoje na Câmara Municipal.
Na Câmara, às 7 horas da noite, é isso?
Isso, a partir das 19 horas estaremos lá recebendo com um coquetel e 19h30 de fato começa a cerimônia de posse.
Uhum. Ah, para começar, né? Como é que foi essa... É uma mudança no SISMAR, é isso? Uma nova, essa diretoria, ela não é continuidade da que existia, é isso?
Não, uma mudança. Primeiro que nós somos ligados à CSP com lutas, né? Então já muda isso em relação ao que o sindicato é ligado à CUT. O servidor pediu durante a campanha uma mudança pelas lutas, né? Cansaram um pouco de muito diálogo e de nenhum avanço, então eles querem dar uma nova roupagem aí para o sindicato.
Como assim nenhum avanço?
Não, nenhum avanço no sentido mais concreto. O que tivemos aí de avanço foi o Vale Alimentação, de concreto para os servidores. Alguns avanços pontuais, mas a grande maioria dos servidores estão no aguardo do plano de carreira, da implantação do plano de carreira geral, que já está atrasado há 2 anos. O pessoal que é ligado ao magistério já está aguardando, se finda este ano, né, o prazo para poder implantar a reelaboração do plano de carreira geral. Então, assim, a grande maioria dos servidores está desassistido. Então, alguns setores pontuais que foram beneficiados, né? Então, os servidores, na sua grande maioria, têm ficado desamparados.
Tem anseios.
Muitos anseios. E o principal deles é o plano de carreira, porque é onde a gente pode, de fato, falar que houve ganho, né? O resto é tudo manutenção do que já existe.
E como é que é essa luta pelo plano de carreira? Muito difícil?
Muito difícil, porque a gente precisa aí, abrir um limite prudencial, né? A porcentagem aí no limite prudencial para que seja implantado. Mas o prefeito vem se mostrando que seria possível. Mas, por exemplo, para o da educação, eu ainda estou respondendo pelo Conselho Municipal de Educação e a gente acompanhou o orçamento para o ano que vem e o plano de carreira do magistério, por exemplo, não está planejado para o ano que vem. Então, a fala está em
descompasso
total com a realidade. Então, os servidores estão ansiosos nesse sentido, né? Sem contar que o ano que vem já começamos aí com a campanha salarial. E a gente tem que ver todas as percas inflacionárias que nós tivemos para a gente poder avançar aí na discussão.
A senhora acha que essa nova diretoria vai ser capaz de avançar nessa discussão?
Esperamos que sim.
Qual a estratégia?
Bom, contamos que o ano que vem é ano eleitoral, né? O prefeito, se ele quer se reeleger, ele precisa, de fato, compensar aí todas as percas que nós tivemos durante os 3 anos de mandato do Ulisses Maia, que só repassou a inflação e nada mais que isso. E de ganho para a grande maioria foi o Vale Alimentação. Então a gente espera que ele tenha uma boa proposta aí para a campanha salarial iniciando no ano de 2020.
E essa discussão vai até quando? Porque já que é um ano eleitoral, tem um limite para isso.
Né? A nossa data base termina em abril, então ele já tem que ter saído alguma coisa. E de fato, depois disso, ele já não pode também, né, prometer mais nada ou avançar mais em nada, porque é um ano eleitoral.
Bom, o SISMAR, ele representa um universo aí de muitas pessoas, né? É quase o tamanho de cidades aí, né? Tem até maior do que muitas cidades.
Nós estamos em quase 13 mil servidores representados, né? Filiado chega a quase 6 mil, mas a representação total de 13 mil, em torno de 13 mil funcionários.
Uhum. E quais os principais desafios, além desse, do plano de carreira?
As 30 horas da saúde, né? Agora a gente está acompanhando a questão da implantação do Estatuto da Guarda Municipal. Nós temos a questão dos motoristas que não foram enquadrados na reelaboração do plano geral passado e ele já está atrasado há 2 anos, então nós temos esses desafios aí pontuais para avançar.
A senhora pode explicar melhor sobre essa questão dos motoristas?
Os motoristas, eles têm uma perca de 43% no salário deles. E eles não
que
foram...
motoristas?
São todos os motoristas do município. Então eles não foram, não foi colocado dentro do plano de carreira geral. Então, eles estão numa defasagem maior ainda do que qualquer servidor dentro da prefeitura.
E como é que vai ser essa negociação, então, em relação aos motoristas? Ah, é possível?
Já existe uma comissão que vem negociando. Eles Eles tinham, parece, uma assembleia marcada para na semana passada, mas no último momento a antiga presidente cancelou a assembleia, alegando que não poderia falar sobre o tema porque ela estava saindo, então que a gente assumisse essa demanda. Então, assim, assim que podemos, que a gente começar a responder pelo sindicato, a gente pretende chamar já os motoristas, acompanhar a questão da guarda, o estatuto, se vai ser de fato implantado ou não, e também a questão das 30 horas da saúde, que já tem todas essas demandas, tem comissão já eleita, trabalhando aí, para que a gente tenha uma expectativa aí de avanço.
Essa questão das 30 horas, como é que ela está? Tem a comissão trabalhando, mas como é que está nesse momento?
Como a gente está começando a se inteirar, está em que momento? Está num impasse. Está num impasse na questão na Câmara Municipal. Então, a gente não conseguiu ainda entender qual que é o problema que ainda não foi para a Câmara. Mas, assim, a gente espera que agora a gente, respondendo pelo sindicato, a gente sente e consiga avançar aí nessa questão das 30 horas.
Explicando melhor essa questão das 30 horas, então, são os servidores da saúde?
Todos os servidores da saúde.
Eles têm que cumprir jornada de 30 horas?
30 horas
mas
semanais.
Mas não cumprem atualmente?
Não,
cumprem
tem as jornadas 12 por 36, 12 por 72. Então, ele é igualar, né? Porque isso já, em todo o Brasil, são 30 horas. Maringá está em disparidade aí dos outros municípios.
Como é que Maringá está exatamente, então?
Maringá, ela tá não está jornadas... regulamentada às 30 horas. Então, tem um projeto piloto que ele já está sendo executado há mais de um ano e meio nas UPAs Zona Norte e Zona Sul.
E tá dando
certo.
E no
Hospital Municipal a gente está tentando implantar também.
E dá certo essas 30 horas?
Dá, mas a gente precisa de mais contratação de servidores para que fique certinho, para que não sobrecarregue quem está nas 30 horas.
Porque quem está nas 30 horas chega um momento que não tem ninguém para trabalhar, é isso?
Não, é que assim, eles, para compensar, eles têm que ficar um pouco a mais fazendo a complementação pela falta de funcionários nas unidades.
Uhum. Bom, em relação aos servidores que trabalham nos abrigos para crianças e adolescentes, como é que está essa situação? A gente trouxe uma reportagem um tempo atrás que havia falta de servidores.
Então, nós estamos com um problema crônico, menina, em todos os setores da prefeitura. E, então, precisamos sentar com a administração, ver como que está essa questão de contratação no geral. Porque todas as secretarias estão desamparadas na questão de servidores contratados.
Então vai ser de prioridade imediata?
A prioridade é ver como que está a questão, qual que é o plano B da gestão, porque a questão do limite prudencial já é público. A gente já acompanha há algum tempo a questão do limite, mas a gente precisa saber qual que é o plano B. Afinal de contas, o prefeito da cidade precisa ter um plano de como suprir toda essa necessidade e essa demanda, né? Não só em um setor, porque se fosse só em um setor, seria mais fácil, mas nós estamos... em todos os setores e secretarias com a falta de funcionários.
O sindicato, a diretoria, a sua diretoria, né? Tem uma sugestão de plano B?
Nós, assim, por exemplo, na educação, nós temos a questão, combinou com a questão da compra de vagas, a falta de funcionários, e eu, em especial, apresentei, enquanto conselho municipal, a proposta de contratação provisória do PSS. Por exemplo, a abertura de mais... As salas já existem e era só colocar os servidores para trabalhar no formato de PSS, contando que algumas seriam provisórias. Mas o prefeito não aceitou na época. Então, a gente tem e como ver a questão de cada secretaria, sentar com os próprios servidores e tirar uma comissão para que pense, porque os trabalhadores vivendo no dia a dia, né, a questão precária do seu local de trabalho, muitas vezes eles já têm a proposta de solução para cada um. Então, existem especificidades nas secretarias. Então, a gente precisa realmente assumir o sindicato para sentar com os servidores de cada secretaria e avançar aí nessa discussão.
Essa contratação do PSS seria, então, para atender a...
Não, essa é uma das propostas, né? Enfim, eu só trouxe essa como exemplo do que, enquanto Conselho Municipal, nós apresentamos. Eu digo, enquanto
Municipal, isso. Né? Mas é a questão da falta de vagas em CMEIs ou não?
Isso, porque era a questão da contratação, porque eram 4 mil vagas que estavam, né, mais ou menos 4 mil vagas, mas assim, nós fizemos um levantamento que as salas ociosas, ou seja, as salas já existiam, não precisava construir, não precisava mobiliar, não precisava. Já existiam o suficiente para ser, só faltava o servidor. Então, a gente fez essa proposta, mas a administração, à época, achou que era irrelevante, que não, há necessidade, não, não haveria necessidade. Uhum. Mas daí a gente avançou bastante, porque nós tivemos o Observatório Social nos acompanhando nessa questão e aprofundaram o estudo e comprovaram que era, tinha sido a melhor saída na época. Tem e não esse... a compra de vaga, como a gente pode observar.
Uhum. Bom, é, outro assunto polêmico é a questão das câmeras, né, em salas de aula, né? Qual a opinião da senhora sobre isso?
Eu, particularmente, eu sou contra. Porque, assim, a questão das câmeras, você tem que discutir qual que é o seu objetivo para as câmeras. No nosso, no, na minha opinião, nós precisamos colocar câmeras para garantir o entorno da escola. Então, nós precisamos colocar em volta da escola, porque a violência está fora da unidade escolar e não dentro dela. Então, se ela está fora, nós temos que proteger a escola de quem entra na escola e não de quem está. Porque dentro das unidades escolares, nós já nós possuímos equipes pedagógicas que lidam todos os dias com conflitos. E a questão de conflito aluno-professor, professor e professor, professor e equipe, a responsável é a equipe pedagógica que já existe dentro das unidades escolares.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio e uma boa tarde.
Obrigada e estenda aí o convite para todo mundo, lembrando às 19 horas lá na Câmara Municipal e aguardo todo mundo lá com muita satisfação.
Muito obrigada. Nós conversamos com Priscila Guedes, ela é presidente eleita do Sismar, o Sindicato dos Servidores Municipais, e toma posse, né? A nova diretoria do Sismar toma posse hoje à noite, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal de Maringá.